Paz, Senhor, meu irmão. Como é maravilhoso, né? Começar o dia na presença de Deus, louvando ao Senhor, oh, glórias. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Pai, nós queremos te glorificar por essa manhã, Pai. Muito obrigado pela tua graça, obrigado por esse novo dia, obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Te glorificamos porque tu és o Deus que muda a história do teu povo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem tu ministrando aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos de ti, Pai. Obrigado, Senhor. Vem estar abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Em 2 Reis, capítulo 6, nós temos uma história. A Bíblia nos relata que é a história de uma escola de profetas. E no contexto, a partir do versículo 1, Efésios, 2 Reis 6, 1, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito, estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe: serve-te, ires tu com os teus servos? E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Levanta-o. E estendeu a sua mão e o tomou. Quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus não só é um Deus provedor, mas é um Deus de milagres. E aqui nós vemos no contexto profético de algo numa escola de profetas, que eles estavam trabalhando para o Senhor, eram servos do Senhor, era da escola dos servos de mais alta elite na igreja, que eram os profetas, e eles foram, estava em um estreito lugar, eles queriam ampliar, eles queriam crescer, e existia várias coisas que tinham que ser feitas, um deles era a construção. E eles foram e foram ao Jordão cortar uma árvore, cortar árvores para ampliar, para construir. Levaram o profeta, fizeram questão de levar o profeta. E de repente acontece um incidente, o machado de um, o ferro, ele cai. Eu acho interessante quando a Bíblia nos relata e quando a Bíblia profeticamente nos explica como funciona, como nós somos os servos de Deus. Eu fico imaginando que esse servo, quando caiu o machado, ele ficou desesperado. O que que vai acontecer? Quando nós olhamos a parte espiritual, nós vemos nós, filhos de Deus, filhos dos profetas, nós temos dons, nós temos muitas coisas que Deus opera em nós. E a Bíblia nos relata que aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele é um Deus que muda a história, Ele é Deus que faz obra nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não entendemos o porquê, não entendemos aquilo que está acontecendo. Aqui nós podemos comparar esse machado, quando nós olhamos em Atos capítulo 2, nós vemos o Pentecostes, vemos quando o Espírito Santo é derramado. E a Bíblia nos relata de que o Espírito Santo veio em forma, e nós vemos em forma de vento e de fogo. E nós olhamos simbolicamente, nós vemos quando fala sobre o vento ele é livre, o vento ele é soberano, o vento ele é misterioso. O vento é livre, ele sopra onde quer, o vento é soberano, você pode medir ele, mas você não pode diminuir a força dele. E o vento, ele é misterioso, ele sopra onde nós não sopraríamos, ele sopra e transforma um assassino em um homem de Deus, ele sopra no hospital, ele sopra onde quer. E a Bíblia diz que o vento também, o Espírito também é como fogo, o fogo ele ilumina, o fogo ele limpa, o fogo ele aquece, o fogo alastra. E quando nós andamos no Espírito, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que existe um outro nível de preenchimento do Espírito. Em Atos capítulo 4, versículo 31, já depois de Pentecostes, havia um grupo que estava orando juntos. E a Bíblia fala no versículo 31: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Existe um se encher do Espírito Santo adicional à sua conversão, adicional ao batismo do Espírito Santo. Existe um preencher e muitas vezes nós esquecemos que aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Ele quer operar, Ele quer que nós andemos na presença dEle. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo usa até o imperativo. Ele fala no versículo 18, não vos embriagueis com vinhos no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Assim como você se enche de vinho e ele traz consequências, de repente você se torna alegre, de repente você tem um outro, assim com o Espírito. E assim como com o vinho, você tem que beber, você tem que querer assim com o Espírito Santo. E nós muitas vezes não percebemos, nós não percebemos. E a Bíblia relata que esse homem ele está cortando a árvore e de repente o machado cai. E ele era homem de Deus, ele percebeu que o machado havia caído. Imagine você se ele não tivesse percebido, e ele ia continuar batendo com aquele pau na árvore. Estaria estranhando, por que a árvore não cai? Porque o machado não estava mais ali onde devia. Quando nós olhamos a palavra, vemos muitos servos de Deus, e eles muitas vezes não percebiam aquilo que estava acontecendo na vida deles. Muitas vezes em situações em que o Espírito Santo queria utilizá-los, queria usar eles, mas eles não perceberam. A Bíblia fala no livro de Reis, como Deus várias vezes tentou usar os reis. Nós vemos em Juízes. Em Juízes tem um capítulo onde um homem a quem Deus deu muita força, Sansão era o nome dele, e ele não percebeu de que Deus havia conotado ele com uma unção especial, que ele havia tido uma dose do Espírito. E a Bíblia diz que uma vez, depois, várias vezes, ele deixou a Dalila afrontá-lo, e uma vez cortou o cabelo, ele levantou, ele não percebeu, a Bíblia diz que ele não percebeu que o Senhor não estava mais com ele. Tem muita gente que o machado cai e você não percebe, irmão. Você não percebe mais. Você não percebe que o machado não está mais ali. Algo aconteceu, ele estava trabalhando para o profeta, estava trabalhando para a obra do Senhor. Mas durante o trabalho na obra do Senhor, o machado caiu. E ele grita, Senhor, era emprestado. Irmão, todos os dons que você tem são emprestados, irmão. Tudo que você recebe de Deus é emprestado. Ele é que deu a você. E muitas vezes nós não percebemos que nós nos afastamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu acho interessante, quando lemos a palavra de Deus, nós vemos em Lucas um texto interessante, onde Pedro, ele, no seu primeiro ato em que ele vai fazer uma pescaria junto com os outros, eles não pescam nada, chega Jesus à noite, manda lançar a rede, e eles pescam. E o versículo 8 de Lucas 5, e vendo isso Pedro, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Quem falou para Pedro que ele era pecador? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. E muitas vezes nós esquecemos, nós que andávamos nas trevas, principalmente quando você é líder, quando você já tem trabalho pastoral, quando você já tem um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida, que é só o Senhor. E muitas vezes não nos enchemos mais do Espírito. Quantas vezes nós recebemos telefonemas de pessoas que estão em estado terminal e querem colocar a sua vida em ordem, o Espírito Santo de repente convence. Por que não se encheram antes do Espírito? Por que não acertaram antes? Por que não continuaram na caminhada? Por que não procuraram o machado aonde caiu? Quando Deus começa a ministrar, eu acho lindo quando nós começamos a andar na presença de Deus. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito que nós temos. E nós muitas vezes não percebemos amor, que nós temos alegria, paz, benignidade, a fidelidade, essa característica maravilhosa que Deus coloca nas nossas vidas. Eu tenho visto muitos servos de Deus que não perceberam que haviam se afastado daquilo que Deus tinha na vida deles. E no final da caminhada eles olham para trás e eles dizem, por que que eu não consegui voltar? O que foi que aconteceu na minha vida? Por que que eu me distanciei daquilo que Deus quis fazer na minha vida? Quando Deus começa a operar nas nossas vidas, quando nós começamos a andar na paz, ele diz em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos em Cristo, nós temos uma nova dimensão da presença do Espírito Santo. E às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu vejo muitas vezes pessoas que um dia andaram com Jesus, um dia foram servos, um dia tiveram trabalhos, quer seja de diaconia, pastor, ministérios de louvor. E uma coisa que nós não percebemos é o orgulho. O orgulho você não percebe em si mesmo, só percebe no outro. Orgulho faz com que eu não leve afronta para casa, que eu não fique mais quieto. Orgulho faz com que eu queira valorizar o meu ofício, queira valorizar o meu dom. Orgulho faz com que eu ache que eu sou o que eu posso. Antigamente eu permitia que o pessoal me insultava, mas nunca mais vou deixar. Não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue de Cristo, irmão. E Cristo, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se deixou humilhar até a morte. Por isso ele conquistou. Porque ele se deixou humilhar. A vantagem não está em quando você é forte, você fazer isso, em você permitir, sabendo que Deus está no controle, mesmo que você não está, mas Deus está no controle. Nem os irmãos de José conseguiram tirar o propósito de Deus da vida dele, porque Deus está no controle, independente de quantas pessoas te afrontam. Mas nós vemos o pecado na vida do outro, não percebemos a rebelião, não percebemos como nos aliamos às pessoas rebeldes, e esquecemos do padrão de Deus das nossas vidas. O maravilhoso é que ele reconheceu, ele falou: Senhor, caiu. E o profeta pergunta: aonde caiu? Aonde caiu? Quando caiu? O que aconteceu? Foi uma briga? Foi um luto? Foi orgulho? Foi angústia? Foi tribulação? Foi crise financeira? Foi o casamento? Foram os filhos? Aonde caiu? Aonde caiu o machado? Aonde caiu o machado que não corta mais? Que não tem mais aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas? Nós muitas vezes esquecemos do padrão de Deus, esquecemos que Deus ele quer operar nas nossas vidas, e nós muitas vezes nós começamos a trabalhar com orgulho, e quando se trabalha com orgulho, cai a cruz, irmão, e nós muitas vezes esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito de vitória, Deus tem um propósito que você ande na presença dele, mas muitas vezes temos nos distanciado, e não temos percebido. Há muitos anos atrás, um navio que navegava pelas águas geladas do norte, ele naufragou. E antes de afundar, de repente, muitos se conscientizaram e queriam se acertar com Deus antes do navio afundar. E de repente, crentes e ateus de todas as nações, cada um em sua língua, cantaram um hino. Um hino que demonstra o desejo da nossa alma de ficar mais perto de Deus. Mas por que esperar até o final? Por que não colocar agora em ordem? Ligar para o irmão, para o cunhado, para o vizinho, para a irmã, para o pastor, para o chefe. Pedir perdão. Pedro lhe caiu e disse: Senhor, se afasta, eu sou homem pecador. Quem mais chora, quem mais confessa pecados, quem mais pede perdão, não é aquele que peca mais, mas aquele que sente mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Dizendo: Senhor, era emprestado. E o profeta perguntou: onde caiu? E a Bíblia diz que ele colocou um madeiro, simbolizando a cruz de Cristo. E às vezes a cruz de Cristo, ela não está mais no lugar onde deveria. A minha oração é que possamos estar voltando. Uma vez o Senhor Jesus falou para uma igreja que estava indo muito bem, mas ele falou: falta uma coisa. Quantas vezes nós esquecemos que o amor não está mais ali. E às vezes esquecemos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Há um instante na vida em que a gente se esquece de que Deus existe. E
nem sequer uma prece consegue fazer por estar muito triste. Se pra você tudo em volta parece sem fim, sem muito valor, falta em você uma coisa que é muito importante, se chama amor. Falta em você uma coisa que é muito importante, se chama amor. Só o amor que resiste. Sem amor tudo é triste. Se és pobre, sem valor, falta em você uma coisa que é muito importante, se chama amor. Falta em você uma coisa que é muito importante, se chama amor.
Aleluia.
Oh, glória. Aleluia. Oh, Senhor Deus, sim, mais perto quero estar, Senhor, perto da Tua presença, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada por este novo dia, Senhor, obrigado, Senhor, que nós podemos começar na Tua casa junto com os irmãos, na Tua presença, Senhor, como nós somos privilegiados. Senhor Deus, nós queremos realmente estar conectados contigo, estar bem perto de ti e andar contigo, Senhor. Vigiar para que o nosso machado não caia. Mas sim, Senhor Deus, que nós possamos estar atentos, possamos trabalhar na tua obra, Senhor, conforme a tua vontade. Que nós possamos ser cheios do teu Santo Espírito, aquele que nos convence do pecado, juiz da justiça, sabendo, Senhor Deus, que tudo que temos, somos e conseguimos, isso é graça, é emprestado de ti, Senhor. Se tu nos tens confiado, se tu nos tens dado dons e talentos, para que nós possamos ser um instrumento aqui na terra. E, Senhor, eu te peço, capacita-nos, usa as nossas vidas. Senhor, perdoa, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes somos tão egoístas, só olhando para o nosso próprio benefício, só olhando assim, aquilo que nós queremos. Senhor Deus, mas que nós possamos ser cheios de ti, Senhor, que o teu fruto do Espírito, Senhor, possa ser visível, Senhor, na nossa vida, que se possa ser visível, que nós tivemos um encontro contigo, que nós somos teus filhos, que fazemos diferença, somos essa luz que brilha na escuridão, Senhor Deus, deste mundo, Senhor, nós precisamos e necessitamos de ti, Senhor. Não permita que a gente se desvia, mas sim que nós possamos chegar cada vez mais perto de ti. Mais perto quero estar, Senhor. Senhor, do nosso grande Deus, muito obrigado pela salvação. Obrigado que nos tens dado o Espírito Santo. Obrigado que não estamos sozinhos. Também no dia de hoje, Senhor, nos desafios, nas decisões, nas situações, Senhor Deus, que nós possamos realmente estar em contato contigo, Senhor, ser dirigido por ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que cuida de cada um, Senhor, proteja, guarda e abençoa, em nome de Jesus. Amém.